No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Manaus produz mais de 2 mil toneladas de resíduos por dia. Roraima é o segundo estado com maior número de estudantes indígenas matriculados no Brasil. Cozinhas coletivas ganham forma em comunidades rurais de Portel e Breves, no Marajó. E a Arquidiocese de Santarém realiza Via Sacra nesta sexta-feira.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que Roraima é o estado com o maior número de estudantes indígenas matriculados no Brasil. De acordo com o Censo Escolar 2024, o estado contabiliza mais de 28 mil alunos indígenas. As informações com Felipe Gustavo.
Roraima é o segundo estado brasileiro com o maior número de matrículas na educação escolar indígena. De acordo com os dados do Censo Escolar 2024 divulgados na quarta-feira, dia 9 de abril, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, em parceria com o Ministério da Educação, o estado contabiliza 28.274 estudantes indígenas matriculados. O estado fica atrás apenas do Amazonas, que lidera o ranking com cerca de 81 mil alunos indígenas. Em seguida, aparece Mato Grosso, com 23.196 matrículas, e o Maranhão, com 19.456. O número registrado em Roraima representa um leve crescimento em relação a 2023, quando o estado contabilizava 28.132 matrículas. No entanto, o avanço é expressivo na última década. Em 10 anos, o número de estudantes indígenas matriculados cresceu mais de 50%, passando de 18.465 para os atuais 28.274. Segundo o levantamento de 2023, a maioria dessas matrículas está na rede estadual de ensino, que concentra 68% dos alunos. A rede municipal responde por 30,3%, seguida pela federal, com 1,7%, e pela rede privada, com 0,1%. A distribuição por etapa de ensino é a seguinte: infantil, com 5.057 matrículas, sendo 3.541 na pré-escola e 1.516 em creches. O ensino fundamental, com 18.085 matrículas. Ensino médio com 3.515 matrículas, educação de jovens e adultos, ou EJA, educação profissional e outras modalidades com 475 matrículas. Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Departamento de Avaliação Escolar realiza aplicação de simulado do SAEB em escolas municipais do Careiro, no Amazonas. Os simulados são aplicados nas próprias unidades escolares. Confira, Wanderleia Oliveira.
Entre os dias 7 e 14 de abril, o Departamento de Avaliação Escolar da Secretaria Municipal de Educação do Careiro realiza a aplicação de simulados do Sistema de Avaliação da Educação Básica nas escolas da Rede Municipal de Ensino e também do SADEAN. A ação tem como objetivo preparar os estudantes do segundo, quinto e nono ano para avaliação oficial, prevista para ocorrer ainda este ano. O coordenador do departamento, Roquilane Marques, explica os objetivos deste departamento.
Então, a gerência de avaliação, ela trazia um apoio pedagógico através de simulados. Esse departamento, agora que é denominado de DAMAD, né, ele abrange esses objetivos. Além desse assessoramento, ele quer também mensurar, descobrir realmente qual o nível que a nossa educação municipal está.
O coordenador esclarece que as avaliações têm por objetivo a preparação para os exames.
Então serão aplicados, né, esses dois blocos, né, primeiro língua portuguesa e depois matemática. Lembrando que o SADEAN, por que eu falo SADEAN? Porque o SADEAN, ele é responsável pelas turmas de segundo aninho, quinto e nono. Vamos aí, estão contempladas somente turmas de segundo, quinto e nono. Mas o objetivo é...
Os simulados são aplicados nas próprias unidades escolares, com acompanhamento das equipes pedagógicas, e visam também auxiliar os professores no planejamento de estratégias de ensino mais eficazes de acordo com as necessidades de cada turma. Da Rádio Castanho FM no Cariri, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, Manaus produz mais de 2 mil toneladas de resíduos por dia, o equivalente a 575 caminhões caçambas. Os detalhes com Tânia Freitas.
As fortes chuvas das últimas semanas têm causado transtorno à população. Vários pontos da capital amazonense apresentaram alagação. Um dos motivos apresentados pela Prefeitura de Manaus é o descarte incorreto do lixo. De acordo com o Poder Municipal, a cidade produz mais de 2 mil toneladas de resíduos por dia, o equivalente a cerca de 575 caminhões caçambas cheios. E boa parte desse lixo acaba indo parar em bueiros, igarapés e redes de drenagem, agravando as alagações e provocando danos à infraestrutura urbana, como destaca o vice-prefeito Renato Júnior.
Quando a chuva cai em Manaus, não é só a água que transborda. É o lixo também. E a culpa não é só da chuva, é do lixo que a gente descarta do jeito errado e esquece. Manaus produz mais de 2.300 toneladas de lixo por dia. É como se 575 caçambas saíssem lotadas todos os dias. É lixo demais. A gente só lembra do caminhão passando, mas não faz ideia do tamanho do problema.
A educação ambiental pode ser o caminho para mudar esta realidade.
Aqui na Seminf, nós temos a UEP, onde os estudantes da rede pública municipal estão aprendendo a cuidar do leito do igarapé do Mindu, o maior de Manaus. Enquanto isso, nas ruas, a equipe segue firme. Só na última semana, foram desentupidos mais de 150 bueiros. Cuidar de Manaus é um trabalho coletivo. A cidade limpa começa com você.
Em 2025, segundo a Secretaria de Infraestrutura de Manaus, foi realizada a ampliação de 828 drenagens profundas, 1.378 bueiros foram desobstruídos e 1.420 limpezas de bocas de lobo foram realizadas. As medidas fazem parte das ações para melhorar a drenagem da cidade e mitigar os efeitos das chuvas.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias. Notícias da Amazônia.
A seguir, justiça restaurativa começa a ser implementada em escolas de Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Os produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. Um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Jornal Amazônia é notícia.
Justiça restaurativa começa a ser implementada em escolas de Santarém. O projeto piloto será desenvolvido na Escola Ubaldo Correia e pode se expandir para toda a rede municipal. Liés de Costa traz as informações.
O município de Santarém, no Oeste Paraense, deve dar início à implementação do projeto Justiça Restaurativa nas escolas da rede municipal de ensino, com um piloto que deve ser desenvolvido na Escola Ubaldo Correia, localizada no bairro Nova Vitória. A iniciativa foi definida durante uma reunião entre membros do Comitê Gestor da Justiça Restaurativa e representantes das Secretarias Municipais de Educação, Trabalho e Assistência Social e o Núcleo do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. O projeto tem como objetivo fortalecer a cultura da paz e promover a resolução de conflitos dentro do ambiente escolar por meio da metodologia de justiça restaurativa, como explica Cíntia Soares, integrante do Comitê Gestor, salientando que a Escola Ubaldo Correia foi escolhida por reunir características ideais para a proposta, como turmas do 6º e 9º ano e também a educação de jovens e adultos, o EJA, no turno da noite.
Teve como objetivo fortalecer a implementação da justiça restaurativa no município. Então, nós vamos trabalhar o comitê gestor, vamos também implementar um projeto modelo de justiça restaurativa. A escola escolhida foi a escola Ubaldo Correia. A escola Ubaldo Correia é uma escola que trabalha o ensino que vai do 6º ao 9º ano, além de ter o EJA, que são alunos da área noturna e que são contando com jovens e adultos. Então, é uma escola que tem todas as características fundamentais para estar recebendo a justiça restaurativa.
A integrante do comitê gestor destaca que a justiça restaurativa deve ser um modelo de metodologia a mais na escola e, a partir deste projeto piloto, deve ser expandida para outras escolas do município.
Aonde a justiça restaurativa passará a ser um modelo a mais de metodologia. A partir do momento que esse projeto inovador, esse projeto modelo, for um modelo implementado e de sucesso, a Secretaria de Educação deverá expandir a justiça restaurativa para todas as escolas do município.
Para garantir a continuidade e ampliação da proposta, uma formação de novos facilitadores deve ser realizada entre os dias 5 e 9 de maio no auditório do Ministério Público do Estado do Pará. A capacitação será voltada principalmente para profissionais de educação que terão papel fundamental na consolidação do projeto dentro das escolas. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Cozinhas coletivas agroextrativistas ganham forma em comunidades rurais de Portel e Breves, no Marajó. A iniciativa faz parte do projeto Sanear Marajó e representa um passo importante para transformar a realidade de mulheres agroextrativistas da região. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Quatro cozinhas coletivas estão em fase de implementação em áreas rurais dos municípios de Portel e Breves, no arquipélago do Marajó, no estado do Pará. A iniciativa faz parte do projeto Sanear Marajó e representa um passo importante para transformar a realidade de mulheres agroextrativistas da região. Realizado pelo Instituto Internacional de Educação do Brasil, IEB, em parceria com o Fundo Amazônia, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e a Fundação Banco do Brasil, as cozinhas estão sendo pensadas como centros de inovação, geração de renda, valorização da sociobiodiversidade e, assim, fortalecem a produção de forma coletiva para que as mulheres possam vender e acessar o mercado, como explica Valdileia Rendeiro, analista socioambiental e coordenadora da linha de gênero do IEB em Belém.
A iniciativa do projeto foi pensado para contribuir com a inclusão socioprodutiva de mulheres que atuam na produção agroextrativista em suas comunidades. Então, o objetivo é fortalecer a produção de forma coletiva, melhorando a qualidade desses produtos e a organização desses grupos, né? Para que essas mulheres possam vender os seus produtos, acessar mercado, como um programa institucional do governo, né? Voltado para começar como o Programa de Aquisição de Alimento, PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que tem dado prioridade à participação feminina. A construção de um espaço equipado, como as cozinhas, né, que tem os seus utensílios adequados, permite que a produção dos alimentos sejam de qualidade, né? Então, esses fatores contribuem diretamente para a segurança alimentar e nutricional, não apenas das famílias envolvidas, mas de toda a comunidade.
O IEB tem conduzido uma série de formações no território desde 2022, justamente com esse objetivo de potencializar o que as mulheres já fazem cotidianamente. Para a Vitória Brandão, da comunidade Jesus Misericordioso, e que faz parte do grupo de mulheres da cozinha coletiva Raízes Marajoara, o projeto foi muito importante para a sua comunidade e ajudou a enxergá-la com seu valor como mulher agricultora e empreendedora.
O projeto realizado pelo IEB foi muito importante na minha vida. Ele me ajudou a enxergar o meu valor como mulher, né? Agricultora, empreendedora. Dentro da minha comunidade, através do projeto, a gente teve acesso a formações, troca de saberes e apoio para fortalecer o nosso grupo. E isso fez toda a diferença, tanto no nosso trabalho, né? Porque também trouxeram oficinas de capacitações para a gente. Durante esse caminho, eu aprendi muito. Aprendi sobre produção de alimentos com mais cuidado e segurança, né? Sobre como organizar o nosso grupo, sobre como trabalhar de forma coletiva, respeitando as diferenças e buscando sempre o melhor para todos.
Para além desse reconhecimento, Vitória destaca ainda que a partir dessa iniciativa será possível ampliar o alcance das produções da agricultura familiar.
E é claro, né, que eu não poderia deixar de mencionar aqui sobre a nossa perspectiva, né, que é ampliar o nosso alcance, que nós queremos atender escolas, feiras, eventos comunitários e também oferecer nossos produtos para merendas e encomendas da região ou até mesmo fora da região. Tudo com muito cuidado, usando o alimento da agricultura familiar, né, com sabor, qualidade, respeito às nossas raízes marajoaras, às nossas culturas.
Uma das atividades mais recentes reuniu cerca de 40 mulheres de Breves e Portel na oficina Modelo de Negócios para Cozinhas Coletivas Agroextrativistas. Ministrada por Lúcia Tereza, analista socioambiental do IEB, a formação abordou conceitos centrais sobre modelo de negócios, propostas de valor e exemplos práticos aplicáveis à realidade local. De Santarém do Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a partir de hoje, o Jornal Amazônia Notícia vai trazer uma série de produções do Grupo de Trabalho de Infraestrutura Socioambiental, GT Infra, referentes a projetos na região amazônica. Obras de infraestrutura de transporte impactam milhões de brasileiros e afetam de forma profunda as regiões onde são desenvolvidas, como o meio ambiente. Mas quem decide quais projetos saem do papel e por quê? Como são tomadas essas decisões? O primeiro episódio do Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos apresenta como é feito o planejamento da infraestrutura de transportes de cargas no Brasil. O jornalista Cláudio de Oliveira conversa com André Luiz Ferreira, diretor executivo do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA, sobre os reflexos dessa estrutura pouco dramática e os desafios para mudar esse cenário. Acompanhe.
Toda obra pública é feita com seu dinheiro. Quem decide onde o nosso dinheiro será empregado são os políticos que escolhemos por meio do voto. Mas obras de infraestrutura muitas vezes tomam mais de um mandato para ficarem prontas. Entre as etapas do diagnóstico das necessidades, das demandas das pessoas e da economia, da tomada de decisão, do projeto e da obra em si, passam-se anos e muda-se o cenário político. Essas decisões precisam ser tomadas com critérios técnicos, com a participação popular, junto com os verdadeiros donos desse dinheiro e beneficiários ou não da infraestrutura que se pretende construir. Olhar para o território, para a demanda real e para os processos de tomada de decisão das políticas públicas nesse setor é o objetivo do podcast Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos. Vamos juntos deixar essa conversa mais fácil e agradável, sem perder a profundidade do tema. Hoje estão em pauta diversas obras de infraestrutura de transportes que causam polêmica pelos impactos nos territórios de povos originários, em cidades amazônicas e também no meio ambiente. Mas como esses projetos são concebidos e onde são discutidos? Essas perguntas são tão importantes para entender como o futuro do Brasil, o nosso futuro, é planejado. Meu nome é Cláudio de Oliveira, sou jornalista e assistente da Secretaria Executiva do GT Infraestrutura e para começar nossos diálogos estamos com André Luiz Ferreira, diretor executivo do IEMA, Instituto de Energia e Meio Ambiente. E nesse episódio vamos falar sobre o planejamento de infraestrutura de transporte de cargas no Brasil. Seja bem-vindo, André.
Eu que agradeço. À disposição.
Bom, André, no Brasil, a população e a imprensa, de modo geral, não discute planejamento. Quando muito, discute um projeto de forma isolada, por exemplo, a ferrogrão, sem levar em conta outras opções de escoamento de grãos. O Plano Nacional de Logística 2035 não traz nenhum cenário sem a ferrovia. E ela continua sendo estudada agora, já com um cenário completamente diferente, e ainda assim a gente fica esperando que o planejamento realmente entre nessa perspectiva dos corredores logísticos, que fale de qualidade de projetos e não de obras. Como é que a gente começa a fazer isso de uma maneira mais eficiente?
Bom, primeiro é preciso ter claro, acho que você disse isso em outras palavras. Quando se discute hoje infraestrutura, se discute em projetos isolados. A discussão hoje que se faz na mídia, na sociedade em geral, é sobre projeto específico quando uma série de decisões já foram tomadas. Muitas vezes essa discussão ela ocorre, ela começa a aparecer durante o licenciamento ambiental ou, quando muito, na elaboração técnica do projeto, dos projetos de engenharia. Bom, e o problema é que, nesse estágio, você tem duas limitações muito importantes aí. A primeira limitação ela diz respeito a um problema temporal. É muito tardia a discussão. no licenciamento ambiental. Quando se discute um projeto nesse estágio, uma série de decisões já foram tomadas, compromissos foram assumidos, muito dinheiro foi investido e dificilmente você reverte um projeto desse. O que você tem são conflitos e uma discussão quase que restrita à compensação. Então tem uma limitação aí e há muito pouco espaço nesse estágio da discussão para discutir alternativas de projetos. Não é possível. Alternativas de corredores logísticos. Então existe uma limitação que é temporal. A discussão é muito tardia. Um segundo ponto é uma limitação em termos de escopo e de abrangência territorial. E aí é um problema do licenciamento ambiental. Porque você não trabalha com um conjunto de projetos numa mesma região. Você trabalha com projetos isolados. E, na verdade, projetos de transportes eles não ocorrem isoladamente. A engenharia de transportes trabalha com corredores logísticos. O que significa isso? Que você precisa de um conjunto de projetos complementares, e a maior parte das vezes é isso, onde um projeto suporta o outro.
Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio. Nos próximos diálogos, vamos falar sobre boas práticas de planejamento. Qual o caminho certo a trilhar?
Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais, @gtinfraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima.
É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é revolução. Não se pode esperar 2030.
E você pode conferir o episódio completo nesta sexta-feira, a partir das 16 horas, na Rádio Web Amazônia ou em nosso site. Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de informação humana e cristã. E de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Empreendimento Roraimense leva a inovação da floresta amazônica para o mercado da beleza. O objetivo é transformar ideias em negócios reais, incentivando o empreendedorismo e a criação de startups em todo o país. A reportagem é de Felipe Gustavo.
Foi da combinação entre ciência, natureza e uma boa dose de iniciativa que nasceu a Savana Amazônica, uma linha de cosméticos naturais criada por Eliana Fernandes, bióloga, pedagoga e mestre em produtos naturais. Após anos pesquisando plantas da região amazônica, Eliana decidiu transformar seu conhecimento em fórmulas voltadas para o cuidado da pele e dos cabelos, sempre com ingredientes sustentáveis. A ideia ganhou força durante a pandemia, quando ela aproveitou o período de isolamento para tirar o projeto do papel. Nascia então uma marca com identidade roraimense, produtos acessíveis e resultados comprovados.
E percebe essa planta que eu tinha descoberto aqui, que ela servia para determinadas coisas. Inclusive, essa planta, ela já tinha ganho um prêmio nacional, a da Samsung, então, que confirmava que ela realmente ela é eficiente. E aí eu resolvi empreender, porque em casa eu tenho um químico, e resolvi fazer o seguinte: como é que eu vou usar a planta, fazer uso dessa planta e não gasto muito dinheiro.
O sucesso foi tanto que os itens ganharam espaço em farmácias e drogarias de Boa Vista e passaram a ser procurados também por consumidores de outros estados. A trajetória da Savana é marcada pelo incentivo à inovação. O programa Centelha, executado em Roraima pela FAPER, com apoio apoio da Secretaria Estadual de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação e o Inova Amazônia, do SEBRAE, ofereceram capacitação, mentoria e recursos que permitiram transformar a pesquisa em um negócio sustentável e promissor.
O Inova foi o meu primeiro projeto que eu entrei. O Inova para mim foi, como o nome diz, Inova, inovou a minha vida, porque antes eu sou uma pesquisadora e só fazia minhas pesquisas e guardava na gaveta, fazia publicações, escrevia artigos, né?
Hoje, com identidade própria e um público fiel, a Savana Amazônica se consolida como um exemplo de inovação com raízes roraimenses. A marca já projeta expandir a produção e lançar novos produtos voltados ao mercado da beleza natural. Com inovação, conhecimento e identidade regional, a Savana Amazônica mostra que é possível empreender com propósito, conectando ciência, natureza e o poder transformador do empreendedorismo feminino. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A Arquidiocese de Santarém realiza Via Sacra nesta sexta-feira. Participam comunidades que integram paróquias e áreas pastorais de Santarém, além das pastorais, organismos, movimentos e equipes de serviço da Arquidiocese. Os detalhes com Lies de Costa.
A Via Sacra é o momento de relembrar a caminhada de Jesus até a sua crucificação e ressurreição. Esta reflexão é baseada nas 15 estações em que apresentam cenas da paixão a serem meditadas pelos fiéis e nesta sexta-feira, dia 11, a Arquidiocese de Santarém realiza a Via Sacra no município. Devem participar as comunidades que fazem parte das paróquias e áreas pastorais do município, além das pastorais, organismos, movimentos e equipes de serviço da Arquidiocese. A Via Sacra é organizada pela Pastoral Urbana e pelo Secretariado de Campanhas da Igreja Particular de Santarém. O tema da campanha da Fraternidade 2025, Fraternidade e Ecologia Integral, e o lema Deus viu que tudo era muito bom, também serão refletidos nas 15 estações da Via Sacra. Padre Arilson Lima, coordenador da Pastoral Urbana, ressalta a importância da Via Sacra para a igreja.
A Via Sacra é meditação e oração sobre a paixão de Jesus, mas também é um convite a um caminho de conversão para cada pessoa e para a humanidade. Refletindo a paixão de Jesus, mas também a paixão pelo mundo, que nos convida a uma conversão e olhando agora com um aspecto maior a ecologia integral, que nos convida a relações novas, sobretudo de cuidado com cada ser humano, com cada criatura, com toda a criação.
A concentração da Via Sacra começará às 5 horas da tarde na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, campus Tapajós, e deve seguir pela Orla do Mapiri até a Igreja de Santa Clara, no bairro Caranazal. A caminhada é aberta a todos os públicos. De Santarém, no Pará, Lies Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Saudação, amigo, ouvinte e seguidor das rádios que integram a Rede de Notícias da Amazônia, a RNA. Do ano da esperança, ano da graça do Senhor de 2025. O meu destaque é a campanha da fraternidade, sobretudo agora, nesse período que se aproxima da Semana Santa, especialmente do Domingo de Ramos, quando nós temos a Coleta Nacional da Solidariedade, este fundo que ajuda projetos sociais em todo o Brasil. E como é importante que nossas comunidades, paróquias, nossa Igreja Católica como um todo, possa, nesta coleta que acontece nas celebrações desse final de semana de Ramos, tanto sábado, sobretudo domingo, possa se mobilizar para, angariando esses recursos, nós possamos desenvolver e também ampliar projetos que tocam nossas comunidades, que são voltados para os temas da campanha da fraternidade, uma vez que a campanha da fraternidade tem como, vamos dizer assim, objetivo principal nos mover na direção da conversão socioecológica, porque a conversão cristã toca também essas realidades, toca também o social, transformar a sociedade. É um pouco da conversão dos pecados socioecológicos que nós, enquanto sociedade, infelizmente, incorremos, especialmente aqueles, para citar aqui, ligados ao descuido, ao descuidado da criação ou ao mau cuidado da casa comum. Nesse editorial, quero destacar que no dia de ontem, quarta-feira, dia 9 de abril, ocorreu uma sessão solene em homenagem à Campanha da Fraternidade 2025, campanha que tem como tema Fraternidade e Ecologia Integral. Ocorreu na Câmara dos Deputados. A Coleta Nacional da Solidariedade, que é o gesto concreto da Campanha da Fraternidade, que eu acabei de falar, essa coleta ocorre nesse final de semana. E nessa sessão solene foi destacado que os recursos arrecadados são destinados a projetos sociais em todo o país. A sessão solene contou com a presença de representantes da CNBB, e aqui eu cito Dom Ricardo Ruppers, que é o secretário-geral da CNBB. E para dar exemplo de um projeto, né, entre tantos, que o Fundo Nacional de Solidariedade apoia, tem a ajuda a agricultores familiares indígenas do norte de Minas. Eles desenvolvem projetos de geração de renda, promovendo colaboração entre o coletivo de produtores e evitando o êxodo rural dos jovens. Então, é um exemplo de tantos. Tem projetos com colônia de férias, projetos mais rurais, etc. Então, é importante a gente destacar o valor desse Fundo Nacional da Solidariedade, dessa campanha, da coleta nacional, porque de fato ela ajuda a amenizar a dor de tantos irmãos e irmãs em nosso país. É importante frisar isso porque em tempos de desinformação há muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, que mal informadas acabam por gerar desconfiança quanto à campanha ou quanto os projetos que são apoiados. É bom a gente se certificar em fontes credíveis e verificar que essa coleta nacional cumpre seu objetivo, amenizar a dor dos nossos irmãos, de fomentar projetos sociais que viabilizem o tema da campanha da fraternidade esse ano, com o patrocínio, digamos assim, de São Francisco, para nos ajudar a meditar que precisamos cuidar melhor da casa comum. A você, meu abraço, a você, minha bênção.
Encerra a edição de número 4.185 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Anderlé Oliveira, Liege Costa, Felipe Gustavo e Tânia Freitas. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.